continuar aqui, então, firmes e fortes, o nosso estudo do tópico de poderes administrativos ou poderes da administração. Aos pouquinhos vai ficando cada vez mais fácil, a matéria flui, que é uma beleza. Uma outra questãozinha deve ter reparado um pouco mais diferente, a gente aprofunda aqui na própria elaboração das questões mesmo, mas a maioria a gente encontra no padrão e você saca que a banca é até repetitiva. É que, na verdade, o conteúdo é pequeno, ela não tem muito para onde correr. O que ela muda um pouco é sua forma de trabalhar. Mas a gente vai deixar bem bonitinho e vai desossar toda essa parte. Bora comigo, vamos continuar. Venha para a questão 41. Vamos lá. O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Ih, já chegou meio zoado as paradas aí. Faz o seguinte, gabarito oficial, correto, ok? Ok, calma que o tio volta. Gabarito oficial, vamos colocar uma observação aqui. O que a banca veio falando aqui na época? Na época dessa questão, a banca veio jogando algo que ela já fazia tradicionalmente. Poder regulamentar é só chefe do executivo. Segura, olha 42. José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores em concurso de promoção. A respeito dessa situação hipotética, julgo o item seguinte. Então, ó, ele editou um ato, é um ato normativo, ok? E falou o seguinte, que a edição do referido ato é exemplo do poder regulamentar. Sabe qual foi o gabarito? Correto também. Ué, pois é, esse é o termo adequado, ué. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. Vixe, e agora? Agora respira que o tio vai te explicar certinho. A gente já falou em aula, mas vamos revisar. Respira e vem comigo, ó. Seguinte, que deu treta, entendeu? Que deu treta. A banca jogou uma doutrina numa questão, pouquinho tempo depois jogou a outra, aí ficou tudo coisado. Qual que é o melhor posicionamento? A questão 41 coloca essa observação. Essa questão, ela está entre aspas, desatualizada. Desatualizada de acordo com a banca, ok? Não é lei, tá? Que desatualizou, mudou a lei. Não, ela está desatualizada de acordo com a banca. No momento, não é mais esse posicionamento que a banca vem adotando, embora seja uma questão relativamente recente. Não é mais o posicionamento, ou seja, pro CESP, a banca vem falando que o poder regulamentar é só chefe aqui do executivo, pode pôr que está errado. Hoje eu colocaria que essa questão está errada. Esse aqui correto é o gabarito oficial, ok? É o gabarito oficial. Mas hoje eu colocaria errada. Por quê? Como ela veio aqui na 42 e ela colocou essa posição em que uma outra autoridade praticou o poder regulamentar, ela adotou uma posição mais ampla. E sabe por que eu estou te falando que a melhor posição é essa daqui? Presta atenção. Qual que é a melhor posição? Tá, desculpa, não estou entendendo, caraca. Respira, confia em mim. A melhor posição é que o poder regulamentar não é só chefe do poder executivo. Decretos, regulamentos, é só chefe do executivo. Agora, outros atos normativos, como é o caso dessa questão 42, também são uma expressão do poder regulamentar. Ah, mas e aí? E se ela jogar uma outra? Se ela jogar uma outra, você vai fazer o seguinte. A gente andou até anulando questões já. Veio uma questão da banca, foi uma de múltipla escolha, mas foi do CESP também, ok? Que ela jogou uma alternativa, e ela deu como correta, falando que era só chefe do executivo. Opa, cara, a gente meteu o recurso, ela anulou a questão. Ou seja, para chancelar esse posicionamento, nós temos essa questão, e a que eu já tenho guardada na manga ali, lógico, essa outra questão que ela anulou. Então, se ela, por acaso, trabalhar a posição da questão 41, eu tenho duas questões da própria banca para anular isso aí. Uma que diz o contrário, e outra que ela mesma anulou com base nisso que a gente falou, sacou? Então, eu acredito que o examinador vai se fazer de desentendido, ele vai fingir que nem tem isso aqui, não vai cobrar e vai sair fora. Mas caso caia, você vai nesse posicionamento. que é qual mesmo? É o posicionamento que o poder regulamentar não é só chefe de executivo, pode ser por outras autoridades. O que o chefe do executivo faz é editar decretos, tal, aí é só dele, ele não delega. Agora, o poder regulamentar, outras autoridades podem. Nós temos aqui uma divergência doutrinária, é uma situação complicada e eu estou dando a cara a tapa. É exatamente o que estou fazendo. Eu estou dando a cara a tapa porque eu poderia muito bem, né, sair pela tangente e falar, ah, ela falou assim, ah, ela falou assado e vida que segue. Mas eu estou dando a cara a tapa e estou falando para você. Vai nessa daqui, que é a melhor. Até porque se ela contrariar, recurso já está na mão, filho. Deixa o recurso comigo. Você vai ver que eu não vou fazer aquele recurso que fala, mas não diz. Eu vou recorrer com questões da banca, tá ligado? Aí é muito mais difícil ela não dar bola para o recurso. Então, eu colocaria hoje aqui, entendeu? Essa posição aqui, ó, da 42. Lembrando que a 41, ela está entre aspas desatualizada, sacou? Entre aspas ela está desatualizada, porque é doutrina. Doutrina não desatualiza. É que está desatualizado de acordo com a jurisprudência do CESP, sacou? Que parada louca. Então hoje, eu, Thales, daria como errado. Eu não posso colocar aqui errado, porque não é o gabarito oficial, sacou? Eu não tenho esse poder para fazer isso. Eu não posso. Ainda não, um dia quem sabe. Vai sonhando. Mas eu não posso trocar o gabarito, porque esse é o gabarito da banca. Mas como eu disse, né? Eu adotaria hoje esse posicionamento que o poder regulamentar... Deixa eu escrever para você, vai. Que o poder regulamentar, ele pode ser exercido, sim, pelos chefes do executivo, mas não apenas por eles. Poderiam também ser exercido por outras... Fazendo um garranchão mesmo, você tem muito material isso aqui, tá? Estou só revisando. Por outras autoridades. Sacou? Saquei, Thales. Então tá. Posição 42 é melhor. Eu sei que é meio abacaxi. Eu sei que é meio arriscado até o que eu estou fazendo, porque depois se a banca jogar diferente, todo mundo cai de pau em mim. Mas eu não estou aqui também para só sair de bonito na fita. Eu estou aqui para resolver tua vida, para pôr o que você coloca de correto, porque eu acho que... Sendo sincero, acho que a maior filha da putagem que eu poderia fazer, falar, ai, tem uma, tem a outra... Saiu fora. E aí, tu põe o que na prova, caramba? Você tá pagando pra quê? Você tá acompanhando a aula pra quê? Pra eu falar o que você põe, né? Então tá, eu tô falando o que você põe. Você vai encontrar pessoas dizendo diferente, mas aí vai de você acreditar em que melhor lhe aprover. Eu garanto que eu tô falando. Se tu adotar pelos outros aí, depois não tem nada a ver com esse peru. O meu é esse aqui, beleza? Cada um, né, que responde os próprios BOs. Por esse aqui eu vou responder se vier diferente. Mas não vai vir não, filho. Você acha que eu vou pôr o meu na reta de bobo? Se eu tô pondo na reta é porque eu sei o que eu tô fazendo. Vamos lá pra próxima. Vamos pra 43. Situação hipotética. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Aí, o assessor jumento foi discutir política com o chefe, lógico que deu ruim. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder na modalidade de excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Mentira! Não foi excesso de poder, foi desvio de poder. Porque ele até poderia ter a competência para remover. Mas a situação é que ele removeu por conta da discussão partidária, por uma razão estranha ao interesse público. Então não é excesso de poder, é desvio de poder, pois o vício foi do elemento. Finalidade. Pode marcar aí, questão errada. 44. O poder de polícia administrativo é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público. Tá, não é só ato concreto, tem ato normativo, mas até aí tudo bem. Por conta disso, a administração pública pode delegar este poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da administração pública. Mas aí, fi, ó aí a cobra fumando de novo, ó de novo a parada discutida, que mais uma vez eu vou pôr a cara a tapa para falar o que você faz na prova. Ó o risco que a gente corre, viu? Mas vamos lá, vamos lá. Quando fala do poder de polícia, tem as fases. A fase de ordem, a fase de consentimento, a fase de fiscalização e a fase de sanção. Quando a banca fala do poder de polícia, ela está falando de tudo isso aqui. Essa parada toda, ela delega apenas para pessoas jurídicas? de direito público. E ponto final. Agora, a observação. A fase de consentimento e fiscalização, essas duas apenas, ela pode delegar para pessoas jurídicas de direito privado, inclusive particulares. Como que eu desenrolo, professor? Socorro. Socorro, socorro, vamos lá. A banca falou, ó, de novo, hein? Estamos falando de questão de certo e errado. Múltipla escolha, a vibe é outra, mas de certo e errado, vem. Ela falou das fases ou ela falou do poder de polícia? Ela falou do poder de polícia, como se fosse o todo. E ela pode delegar o poder de polícia todo para pessoa jurídica de direito privado? Não pode. Não pode. Para você afirmar que ela delegaria, das duas, uma. Ou ela fala assim, delegar a fase tal, ou algumas das fases. Quando ela falar de forma genérica o poder de polícia, você pensa o quê? Nessa parada toda. E essa parada toda aqui, ela não pode delegar para pessoa jurídica de direito privado. Sacou? Saquei. Portanto, a questãozinha está errada, porque ela falou do poder como se fosse como um todo. Não pode. Então, questãozinha, opa, errada. Beleza? Beleza. Vamos para 45. A administração, ao editar atos normativos, como resoluções e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações administrativas gerais, exerce o denominado poder regulamentar. O poder regulamentar, ele edita atos normativos? Sim. Como resoluções e portarias? Beleza. Que criam normas estabelecedoras de limitações? Não, isso não. Criar, não. Ele não vai criar limitações. Questão errada. Ele não cria. Ele poderia complementar e regulamentar a lei. Agora se liga no verbo. Criar limitações, não. Quem cria limitações é a lei. O poder regulamentar apenas regulamenta. Ele apenas complementa. Pode marcar aí. Questão errada. O abuso de poder pelos agentes públicos. O abuso de poder. Pode ocorrer tanto nos atos comissivos quanto nos omissivos? Correto. Fizemos várias questões desta já. Várias. A gente sabe que o abuso de poder é tanto pela ação quanto pela omissão. Várias questõezinhas dessa parte. Pode marcar aí. Gabarito correto. Essa já está bem batida. 47. A coercibilidade, uma característica do poder de polícia, beleza? Realmente ela é uma característica, ela é um atributo do poder de polícia. Evidencia-se pelo fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. Ih, cara, tem uma coisinha errada aí, que é o quê? Quem diz isso não é a coercibilidade, é a autoexecutoriedade. É a autoexecutoriedade que determina que a administração pública realmente não depende da intervenção de outro poder para executar os seus atos. Então, cuidado, que não é a coercibilidade, é a autoexecutoriedade. A banca repete bastante, ela só muda uma coisinha ou outra aqui. Pode marcar aí como errado. Vem para 48. A vocação se verifica quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. Até que beleza. Até que maravilha. A vocação é quando ele pega a competência de um subordinado. Até aqui está bonito. Esse movimento que é excepcional e temporário, maravilha. Nós vimos que a vocação realmente é uma coisa excepcional e temporária. Decorre do poder hierárquico. A vocação é relacionada com o poder hierárquico? Sim, questão correta. A vocação é relacionada com o poder hierárquico. Tanto a delegação, tanto delegar quanto avocar competências, tem a ver com o poder hierárquico. E lembrando que a avocação é só de subordinado, é uma exceção e é sempre por prazo determinado. Beleza? Beleza. Vamos para 49. Olha só. Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram diretamente amigos seus. A competência para edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior e hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso 15 dias após a data da publicação. Várias questõezinhas com esse enunciado, né? Mas olha só essa daqui. Falou que o Mauro não agiu com abuso de poder. Claro que agiu. O Mauro agiu com abuso de poder, sim. A pergunta é... Bom, é fácil, né? Fácil verificar que está errado. Mas a pergunta é... Mauro agiu com excesso ou com desvio de poder? Mauro agiu com excesso de poder. Sabe por quê? Porque a competência não era dele. A competência era do Pedrinho. Era do Pedro. Ele agiu com excesso de poder. Saca só. O desvio é quando ele tem competência, mas ele age com finalidade estranha, sacou? Então o desvio é quando ele tem competência, é atribuição dele, que não é o caso, mas ele age com finalidade estranha ao interesse público. Então nós temos aqui excesso de poder. Só para complementar, porque matar a questão foi muito fácil. 50. O fato de a administração pública internamente aplicar uma sanção a um servidor público que tenha praticado uma infração funcional caracteriza o exercício do poder de polícia administrativo. Nossa, questãozinha moleza, fi. Uma altura dessa, me errar um troço desse aqui, o bagulho vai ficar louco, hein? Olha só, uma sanção a um servidor é poder de polícia? Eu acho uma polícia pra te bater se me errar uma dessa. É poder disciplinar. É poder disciplinar. Questão errada, mas me chegar a uma altura dessa do campeonato, me errar uma dessa aqui, eu faço uma desgraça, hein? Então tá, questão 50, errada. 51. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores públicos distritais, determinou que este participasse de reunião de trabalho em Fortaleza, Ceará, nos dias 9 e 10 de janeiro. Ai, que coisa triste. João recebeu o valor das diárias. No dia 8 de janeiro, João sofreu um acidente de carro e, conforme atestado médico apresentado para Maurício, teve de ficar de repouso por 3 dias, razão pela qual não pôde viajar. Essa foi a primeira vez no bimestre que João teve de se afastar do serviço por motivo de saúde. Acerca, blá blá, julgue. Vamos então aqui para o que importa. A competência de Maurício para determinar que João participasse da reunião de trabalho decorre do poder hierárquico? Você tá de sacanagem, falou mais que a véia da cobra e pergunta uma coisinha simples dessa? Correto! Ele deu uma ordem, ele determinou que o João fosse lá. E o poder de dar ordens aos seus subordinados é uma decorrência do poder hierárquico. Questão correta. 52. Assim como o administrador de empresas privadas, o administrador público tem o poder de agir. O que lhe faculta é o que permite, deixa ele escolher. Faculta a escolha de agir ou não no exercício da função. Cara, tudo zoado, né? O administrador de empresa privada, ele pode escolher agir ou não? É, o de privada que se lasque, não é problema nosso, ele faz o que ele quiser. Mas o administrador público, ele tem essa faculdade de agir ou não? Depende se é uma atuação vinculada ou discricionária. Se for vinculado, ok. Se for discricionário, ok. Se for vinculado, não. Questão errada. Então não é assim. Ah, ele escolhe se ele vai agir ou não. Depende. Em algumas situações, ele pode ter a escolha entre agir ou não. Mas em outras ele não tem, é vinculado, é o chamado poder e dever de agir. É um poder que deve ser utilizado, beleza? Questãozinha errada. 53. O teto de um imóvel pertencente à União desabou em decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. fim do processo de licitação, foi escolhida a empresa Y, que apresentou preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente, prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria. Ah, Maria, sua malandrinha! Ao final, em razão da urgência, foi firmado o contrato verbal entre a União e a empresa Y e executados tanto os reparos contratados quanto a reforma prometida. Com referência, julgue. Tá. Maria agiu com excesso de poder ao escolher a empresa Y? Não. A Maria tinha competência? Tinha. Mas ela agiu com finalidade estranha ao interesse público. Nós temos o desvio de poder e não o excesso de poder. Era atribuição da Maria fazer essa contratação direta, tal licitação, era atribuição dela. Só que ela agiu pautada por interesses privados, próprios, e não pelo interesse público. Então não é excesso, desvio de poder. Show de bola? Uhum. O abuso de poder é considerado crime na administração pública e é julgado na esfera civil. Olha que questão zoada. Saca só. O abuso de poder, quando a gente fala do abuso de poder, nós estamos falando de um ilícito administrativo. Se ele é crime ou não, não é problema nosso. Ele pode representar um crime, como, por exemplo, o abuso de autoridade. Ele pode representar um crime. Mas não é aqui que a gente analisa, ele é na esfera penal. Então só aí já está errado. Só aí já está errado. E nem sempre o abuso de poder será crime. Às vezes não é. E ainda mais absurdamente, só para complementar, a banca falou que é um crime e é julgado na esfera civil. Pô, se é um crime, seria para a esfera penal, né? Não na esfera civil. Então, bem fácil a gente analisar que aqui nós estamos analisando o aspecto administrativo, o ilícito administrativo. Não estamos olhando para o ilícito penal. Isso aí é problema de outra matéria, não é nossa pegada aqui do direito ADM. Fechou? Beleza. 55. Quando um servidor, detentor de cargo de chefia, assina expediente em concordância com o conteúdo de ato elaborado por servidor subordinado, estará caracterizada uma expressão do poder hierárquico. Um pouquinho diferente, mas com raciocínio rápido a gente mata ela. Sou o chefe da repartição. Chega meu subordinado e fala, chefe, chefe, diga, dá uma olhadinha aqui. Tá tudo ok, beleza. Assinei com o gritó. Foi poder hierárquico? Foi. A gente mata nem que foi por exclusão. Ó, alguém está sendo punido? Então não é poder disciplinar. É uma relação com o particular? Então não é poder de polícia. Ele está editando um ato normativo para complementar e regulamentar a lei? Então não é poder regulamentar. Até por exclusão a gente chega aqui no poder hierárquico. Então nesse caso, ele está travando uma relação com os seus subordinados. Ele está revendo um ato que o subordinado praticou. Ele reviu o ato e concordou com o ato. Mas ele está fiscalizando, revendo o ato do subordinado, poder hierárquico. Pode marcar aí, então, questãozinha 55, gabarito correto. 56. A prerrogativa da administração pública de impor sanções aos seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Da hora essa aqui, hein? Vira e mexe, caiu uma dessa. A gente elaborou super bem a aula, vamos ver de novo. Aqui a gente tem o poder hierárquico. O poder hierárquico é quem gera o poder disciplinar e com base no poder disciplinar, a administração pública aplica uma sanção a um servidor. Maravilha? Maravilha. A punição de servidores é algo que decorre de forma imediata, é algo que decorre de forma direta do poder hierárquico, mas ela decorre de maneira imediata, de maneira indireta do poder disciplinar. Vamos ver se bate? Decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Questão boa, hein? Questão boa. Pode marcar aí como correto. Essa parada é um pouquinho mais aprofundada, nada absurdo, mas deu para reparar que vira e mexe a banca está jogando uma, né? Então fica de olho. Só para aprofundar, para complementar, nem sempre o poder disciplinar nasce do poder hierárquico, como no caso da punição do particular com vínculo. Muito bem, vamos para 57. Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza originária e visam ao preenchimento de lacunas legais e a complementação da lei. Pui, molezinha. A gente viu várias vezes que tem uma natureza derivada, uma natureza secundária. E ele não preenche lacunas legais, a menos que a própria lei tenha dado esta margem. Questãozinha também errada, natureza secundária, derivada. Essa é a regra, a exceção é o decreto autônomo, mas como a banca não falou nada de decreto autônomo, a gente nem pensa nele. 58. Situação hipotética. O proprietário de determinado restaurante recebeu notificação na qual constava a determinação de que a obra que havia sido irregularmente realizada na calçada do referido estabelecimento para a colocação de mesas teria de ser demolida. Nesse caso, decorrendo o prazo sem cumprimento da ordem, a administração pública poderá promover a demolição sob o manto da alta executoriedade dos atos administrativos e do poder de polícia. A alta executoriedade permite à administração pública executar diretamente as suas decisões, independentemente de decisão judicial, correto? É a alta executoriedade mesmo, igual ele disse aqui. E a demolição é um exemplo de ato autoexecutório? Demolição, interdição, apreensão, são todos exemplos de atos autoexecutórios. Pode marcar aí, questãozinha correta. 59. Um agente público poderá ser responsabilizado por abuso de poder, ainda que atue em conformidade com os limites legais e regulamentares de sua competência. E aí? Tá certo ou errado? É possível ele praticar abuso de poder mesmo agindo na sua competência? Sim, é. Ele agindo na sua competência poderia agir com um vício no elemento finalidade, caso em que nós teríamos o chamado desvio de poder. Então, a questão está correta. É possível sim, é possível que ele haja dentro do que está na lei para, no que tange a competência. Ele agiu de acordo com a lei, nas suas competências, mas se ele agir com uma finalidade diversa do interesse público, por exemplo, para prejudicar um desafeto ou dar uma força ali para um brother, nós temos aqui desvio de poder. É possível mesmo? Questão correta. Boa questão. Questão legal. 60. Configura-se abuso de poder por desvio de poder no caso de vício no elemento finalidade do ato administrativo. Tá batendo? O desvio é quando o vício é no elemento finalidade. Até que está lindo. E abuso de poder por excesso de poder quando o ato administrativo é praticado por agente que exorbita sua competência. Show de bola. O excesso é vício na competência, o desvio é vício na finalidade. Cara, tem que estar muito bem gravado isso na tua cabeça, tem que cair pra caracas em prova. Excesso, vício na competência, desvio, vício na finalidade. Ó, um a menos aí para a nossa conta, hein? Um tópico a menos para a nossa conta, fechamos o tópico de poderes, tópico importante, super quebrado, questão aí garantida, e agora você está com o machado afiado, só manter ele afiado, hein? Tá fiadinho, tá prontinho, se a prova fosse agora, você arrebentava. Então garanta que continue assim até a hora da prova. Aprenda com as que errou, aprenda também com as que acertou, e vamos que vamos, beleza?